E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 194, e a Académica continua sem vencer e acrescentou aqui ao seu registro mais recente o pior resultado. Digo registro recente, mas já registro com algum tempo. Não me lembro da última vez que a Académica perde 3-0 em casa com a equipa B do Sporting Clube de Braga. É verdade, resultado muito negativo para a turma de Coimbra. E para analisar essa desgraça, eu, Henrique Carrilho, conto como sempre com ele, com o Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
E também com o António Sanches. Olá, António.
Olá, Henrique.
E seja bem-vindo a Portugal mais uma vez. Bem-vindo também a Coimbra. Obrigado. Sei que foste ao estádio matar saudades. Posso até começar por perguntar a ti.
Cheguei mesmo a tempo de ir ao estádio.
Ainda bem.
Não me arrependi porque nunca me arrependo, mas custou desta vez. Pá.
E custou-te porquê, António?
Porque foi um welcoming muito, muito duro, pá.
Já... Muito duro. O ambiente estava muito frio no estádio.
Estava um ambiente, em primeiro lugar, bastante despido, deixa-me que te diga. Um estádio pouco quente, com pouca gente, pouco apoio, senti eu, não foi o ambiente que me tem habituado a este estádio de Liga 3. O tempo também um bocado xoxo, e sobretudo o futebol praticado dentro de campo, então gélido.
Uhum. E pergunto-te se ficaste tu mais gélido quando saiu a notificação do teu telefone de 11 disponível da Briosa com uma novidade premente, diria.
Sim, a pergunta foi o que é que o Pere está lesionado? Não está, porque realmente a titularidade do João Vítor acho que é muito difícil de justificar, seja por que ângulo for. Um jogador que não tem muitos minutos, os minutos que tem tido não tem mostrado serviço suficiente nem nada que se pareça. Um Juan Pereira que, apesar de não estar na sua maior maré de golos, tem estado em boa forma, tem feito jogos bastante sólidos, tem contribuído para a equipa, e é indescritível. Se nós dissemos aqui que os três primeiros jogos foram talvez os jogos mais complicados desta série, e agora é que era aqui um arranque de novo, estavas à espera que esse arranque fosse com a equipa que temos preparado até agora, com a nossa equipa mais forte, com o 11 estável que o Tiago Moutinho conseguiu estabilizar, e por isso foi com grande surpresa que viu o nome de João Vítor, e confirmou-se que não está à altura do papel.
Pois, foi realmente uma decisão estranha. Pergunto-te, Zé Pedro, entendeste tu que és um amante do futebol mais profundo, mais tático, mais dinâmico, conseguiste arranjar alguma explicação para este banco de Pereira e a subida à titularidade de João Vítor? E como é que viste a entrada não só do avançado brasileiro, porque ele não entrou sozinho em campo, há que dizer que se ele não fez um grande jogo, acho que ninguém o fez, mas já lá vamos. Como é que viste esta escolha de Tiago Moutinho?
Não consigo arranjar justificação. O Pereira é certo que tem estado longe dos golos, tem estado um bocado afastado dos golos, mas acho que tem estado ao seu melhor nível esta temporada, e não tenho grandes dúvidas disso. Tem estado a jogar bem, tem sido dos melhores jogadores. Até Henrique Carrilho tem vindo a admitir isso nas últimas semanas, e portanto, quando assim é, não há nada que eu possa acrescentar.
Aí é mesmo limpinho.
Sim, aí é limpinho. havendo alterações, não estava de todo à espera que fosse Pereira o sacrificado do 11 para entrar João Vítor. O João Vítor acaba por nem entrar mal, está no início, a equipa entra bem, com a atitude certa, com ali a rondar a baliza do Braga. O João Vítor está no lance do penalti, creio que é ele que o iniciou, pelo menos está numa fase importante do lance do penalti, logo aos 4 minutos, não me engano. A Académica começa logo com uma grande penalidade, mas depois no penalti bate muito mal. O guarda-redes também era comprido, mas o penalti é mal batido. E depois, a partir daí, individualmente, João Vítor foi um desastre, veio-se muito abaixo. mas não só João Vítor, como a equipa, a atitude inicial dos 4 minutos foi muito diferente daquela que foi depois do penalti. Ainda agora vim a comentar aqui com o Tony, se calhar se o penalti tem entrado, era uma vitória muito tranquila, da Briosa, não entrou e a equipa ficou completamente desconcentrada, a motivação veio claramente, notou-se que veio por aí abaixo, mesmo nas bancadas também se notou outro desânimo, e portanto, pronto, logo, se calhar esse lance é o lance capital do encontro, porque a partir daí a Académica, que até não tinha entrado mal, depois descambou completamente, e a vitória do Braga é absolutamente justíssima, não há nada a dizer sobre isso.
Concordo em absoluto com esse teu verdito final, acho que é uma vitória sem espinhas por parte do Braga B. E lá está, mesmo a prestação do João Vítor, quer dizer, lá está, se o penalti tem entrado, se calhar encarrilava e conseguia marcar mais 2-3 golos com confiança, mas falhando aquele penalti, a coisa ficou muito mais tensa, e acredito que mesmo para ele, né, mais do que ninguém, ele deve estar a sentir-se muito pressionado, e isso notou-se com a falta de golos para a quantidade de ocasiões que teve para concretizar, mas de facto
deixa-me já discordar de ti, porque acho que o João Vítor, mesmo falhando o penalti, mesmo estando infeliz moralmente em baixo, mostra uma atitude no resto do jogo, não é uma atitude de lutador, não é uma atitude de alguém que tem garra para fazer melhor, pá, pouco pressionante em cima da bola, muito displicente em todas as reações que tem, pouco agressivo, pouco ponta de lança no geral, por isso acho difícil imaginar um cenário em que realmente João Vítor marca o penalti e vem para aí, para cima, e abre o livro, marca 2-3 golos. Acho que simplesmente não está lá, não tem qualidade.
Não, mas repara, não era preciso ter abrido muito o livro para marcar 3 golos, né? Ele podia perfeitamente ter marcado mais golos, teve várias ocasiões para isso. Mesmo não sendo, como tu dizes, um avançado possante, com garra, enérgico, lá está, mesmo não sendo, teve a oportunidade nos pés e na cabeça para marcar mais um ou dois golos tranquilamente. Digo que se calhar com a confiança do primeiro golo poderiam esses entrar também, mas concordo em absoluto contigo, é um ponta-lança com características muito de pastel, muito pastelentas ali à frente. Mas digo também, porque esta conversa não é só sobre o João Vítor, que também não gostei da exibição em geral da equipa. Encontrei uma ala esquerda surpreendentemente frágil, e não creio que tenha sido coincidência nenhuma 80% e tal dos ataques do Sporting Braga B foram precisamente pelo nosso lado esquerdo. O Francisco Ferreira teve muito poucas ocasiões em que foi ele vítima dos extremos do Braga. A equipa bracarense atacou, e bem, o lado esquerdo da defesa da Académica, com um Stitch estranhamente lento. Não sei se concordam, se repararam no mesmo, a mim pareceu-me de uma lentidão fora do normal. Ele normalmente não é muito, muito rápido, mas desta vez pareceu-me de uma lentidão completamente assustadora, tanto que o extremo desse lado do Braga viu-se várias vezes sozinho e a criar bastante perigo ali na zona atacante da equipa B do Braga. Epá, e em geral, um meio campo sem funcionar, extremos sem conseguirem desequilibrar, alas, o Stitch, como já disse, muito lento, o Francisco Ferreira muito mal com os pés, até sair, coitado, por resultado do infortúnio, em que certamente acho que terá deslocado o ombro e por isso saiu. Enfim, foi uma exibição completamente falhada por parte da Académica em quase todos os parâmetros. Pergunto-te, António, se achas que houve algum aspecto que possas ressalvar como menos negativo desta exibição da Académica ou não?
É complicado, é bastante complicado. Acho que, mais uma vez, Carlos Alves não esteve mal. E a entrada do Perea deu-me alguma confiança, porque volta a entrar bastante bem. dá uma energia à equipa que a Académica não tinha até esse momento, mas são coisas muito, são migalhas num mar de desgraças, porque realmente foi tudo mal na Académica. Acho que vimos uma Académica, em termos de jogo, lá está, depois do penalti falhado, como já tínhamos visto em jogos, por exemplo, contra o Alverca, se não me engano, em que a Académica tem bola, tem bola, tem bola, tem bola, sobretudo na primeira parte, já depois de sofrer o primeiro golo. E vai a bola para a esquerda, e vai a bola para a direita, e vai a bola para trás, e para o meio, para a esquerda, para a direita, e a Académica não se aproxima da área. E tem bola, tem bola, tem bola, e parece que não olha para a baliza uma única vez. E é super frustrante, contra um Braga, fisicamente muito melhor que a Académica. Todos os jogadores do Braga estavam fisicamente acima dos jogadores da Académica. Mas um Braga, ainda assim, que não me pareceu muito forte, lá está, com rasgos individuais, fisicamente mais fortes, mas sem grande coesão de equipa também. E a Académica, que tem vindo a mostrar ser uma equipa mais coesa, já com ideia de jogo, com construção de jogo, demonstrou tudo menos isso. Parece que se acagaçou frente às torres do Braga, e foi bola para trás, bola para o lado, esquerda, direita, e não. E não mostrou mais que isso. Foi muito, muito desilusório.
E já agora, já que falaste do plano físico, tenho aqui um ponto e vírgula para pontuar o teu comentário muito, muito certo, porque a mim também me pareceu que a nível físico todos os jogadores do Braga estavam bastante mais disponíveis do que os da Académica. Curiosamente, a equipa que teve jogo a meio da semana, tal como tínhamos levantado essa hipótese, e por sorte da Académica, ou teoricamente seria um fator podia ajudar a Académica. A equipa que teve jogo a meio da semana, na quarta-feira, foi o Braga. A equipa de sub-19 do Braga, que não nem jogou em casa, jogou em Itália, em Milão, para a Youth League. Jogou 90 minutos mais penaltis. Duas viagens, ida e volta para a Itália. E nesta equipa, que jogou hoje frente à Académica, Francisco Chissumba, o lateral esquerdo, ou o ala esquerdo, porque estavam a jogar com três centrais, jogou 90 minutos em Itália e agora jogou também 90 minutos contra a Académica. O Kawan Kelvin, aquele jogador que mandou uma bola à barra, brasileiro, também jogou contra o Milan a meio da semana e faz 75 minutos contra a Académica. O João Vasconcelos também jogou 90 minutos contra o Milan e entra neste jogo e marca um golo. E o Dinis Rodrigues, que entre os 80, também fez um jogo muito interessante até. Eu tive a oportunidade de ver esse jogo do Braga, Júnior contra o Milan. E também entra muito, muito fresco para este jogo com a Académica. Portanto, mais grave se torna esta apatia física da Académica. Eu confesso que quando vi o jogo frente a esse Milan, achei sinceramente que a Académica iria ganhar com alguma facilidade esta equipa do Braga, porque eram várias as debilidades, particularmente esse Francisco Chissumba pareceu-me bastante fraco e muito atarantado, e eu já imaginava quer Tiago Veiga, quer João Silva a fazer gato-sapato desse lateral, mas a verdade é que não aconteceu. A desinspiração foi tanta que até miúdos de 17, 18 anos pareciam grandes jogadores frente a esta Académica. Portanto, Zé Pedro, pergunto-te se esperavas tamanha dificuldade face a esta formação de jovens, principalmente jovens, do Braga, se já estavas a par desta diferença tão notória de qualidade, e o que é que, acima de tudo, e essa é a pergunta de US$ 1 milhão que eu lanço para ti, o que é que, na tua opinião, Tiago Moutinho poderia ter feito de diferente para ferir este conjunto bracarense?
Quanto à questão física, quer dizer, não é surpresa nenhuma que estas equipas ditas grandes, o Braga já é quase considerado um grande, têm outras condições de treino que a Académica não tem, e é normal para estas equipas, mesmo para estes miúdos mais novos, acho mais normal a condição, a recuperação física dos jogadores ser muito melhor do que na Académica. Portanto, não me surpreende que o Braga até podia ter tido mais dos jogadores desses sub-19. Acho que simplesmente não teve porque não costumam jogar nesta equipa B. Portanto, acho que não, se formos fazer, se calhar, essa análise, se calhar os que costumam jogar foram os que jogaram. Não houve propriamente uma poupança do Braga nesse sentido, e portanto não me surpreende. Surpreende-me sim aquilo que tu tocaste, a diferença física, não diria física, foi mais de atitude que a Académica, como eu disse, especialmente depois do penalti, foi muito cedo no encontro, portanto foi praticamente o jogo inteiro. Ao nível de atitude, o Braga deu mais do que 3-0. Se calhar, ao nível de atitude, se fosse unicamente de atitude, o Braga tinha goleado ainda mais a Académica, porque esteve muito melhor do que os jogadores em si. Tiveram uma atitude muito diferente, muito melhor do parte do Braga do que da parte da Académica. E, portanto, isto para eu dizer, e respondendo à tua questão de Tiago Moutinho, acho que, fazendo aqui uma análise global do jogo, acho que era um fim de semana importante para a Académica e para Coimbra, um fim de semana em que celebravam aniversários de entidades muito relevantes para a Académica, a Universidade, a própria RUC e a Mancha Negra. Neste fim de semana celebraram aniversários, portanto, fica aqui a minha, e acho que a vossa também, falo por todos, a congratulação da parte aqui da bancada para todas essas entidades. E acho que era um fim de semana em que se pedia, que podia ser, tinha tudo para ser um fim de semana feliz. E acho que todos, enquanto academistas, todos os academistas falharam este fim de semana. E passo a explicar porquê. Os jogadores, já aqui falei, na minha intervenção, acho que ao nível de atitude levaram uma cabazada do Braga, e a derrota é justíssima. 3-0 não acho de todo seja um resultado escandaloso, tal a diferença de rendimento em campo das equipas. Tiago Moutinho, respondendo à tua pergunta, esteve também muito mal. A questão de João Vítor já aqui discutimos. Mesmo no intervalo, quando muda o sistema para três centrais, faz-me pouquíssimo sentido. Não se nota de todo uma melhoria da equipa com essa mexida. Acho que Tiago Moutinho vai ter que mexer, vai ter que dar aqui uma volta quase 180 graus e se calhar pensar, olhar para o jogo de outra forma. E falámos aqui do João Vítor, não falámos de Lucas Henrique, que tem sido, se calhar não falámos porque tem sido um jogador regular que agora começa a quebrar rendimento e saltou logo ao intervalo para o banco. Se calhar no próximo jogo começará no banco, se calhar a equipa começará com o João Rezende mais próximo do Pereira, eventualmente. Acho que poderá andar por aí o que Tiago Moutinho possa fazer. Acho que, pronto, Tiago Moutinho é o segundo culpado do jogo. E depois há aqui mais outras duas culpas que eu queria atribuir. A primeira, acho que já se pode dizer, ao fim de dois jogos em casa, que este pacote de bilhetes, como queiram chamar, esta ideia, nova ideia da direção, para os bilhetes, este pack de 39€, os bilhetes todos para os jogos em casa, e agora os packs pontuais estão a um preço exorbitante, acho que é, já não sei de cor, mas foi à volta dos 10€ o preço normal, 5€ para criança. Acho que essa ideia, acho que já se pode dizer que flopou, não é? Não queria dizer um desastre, mas andou lá perto, um ambiente que nem parecia de um jogo de apuramento de campeão da Liga 3, quer dizer, o ano passado, e também comentei aqui com o Tony durante o jogo, o ano passado lembro-me de ver o último jogo em casa com um carapachense. A Académica não lutava por nada. E até acho que foi entrada livre e um ambiente espetacular num jogo, uma tarde espetacular de futebol. Num jogo que já não contava para nada. A Académica já estava garantidamente com manutenção garantida. E um ambiente espetacular. E neste jogo, uma coisa aflitiva. Doeu bastante ver o estádio despido, calado. E este calado já faço a ponto para a última culpa que quero atribuir. Mas um ambiente terrível, eu dei por mim a que quase querer-me vir embora, nem tanto pelo resultado, pelo jogo em si, mas não era um ambiente e já aqui falámos muito de como melhorar o espetáculo. Aliás, até houve esse esforço houve uma atuação da Estudantina, houve um aquecimento, uma espécie de aquecimento antes do jogo. Eu por acaso estive lá e não vi a tal tenda que se falou, não a vi. Vi lá, a única coisa que lá vi foram partidos a distribuir flyers para se votar para a semana. Não vi tenda nenhuma do warm-up. Portanto, não se fez por ter um ambiente bom no estádio. E eu acho que isso, depois a Académica sofre com isso, e foi um ambiente terrível. E depois notava-se que os jogadores, a querer dar a volta ao resultado, não tinham aquela força que noutros campos o Felgueiras teve, o Lourosa teve muito a semana passada. É uma diferença escandalosa que se faz. Isso pode dar o mote para a equipa dar a volta, e não aconteceu, e nem sequer esteve perto de acontecer. E a última é para a Mancha Negra, que eu já dei aqui os meus parabéns, mas que fez falta ainda esclarecimentos. Não sei se foi isto ou não, mas foi o que eu depreendi. Posso estar errado, e se estou errado peço as minhas desculpas aqui publicamente, mas pareceu-me que fez a Mancha Negra fez 39 anos e só ouvi elementos da Mancha Negra a cantar ao minuto 40, portanto pareceu-me que houve aí algum tipo de protesto. e uma greve da Mancha Negra, que até aos 39 minutos de jogo, minuto em que por acaso estive atento aos minutos, é o minuto que corresponde ao aniversário que a Mancha faz, não houve qualquer tipo de cântico por parte da Mancha Negra. Isso notou-se, pois, bastante, não só no ambiente, mas como também, como eu disse, no rendimento da equipa em campo. Portanto, aí também atribuo uma culpas. Não, e acho que todos estivemos mal, todos, treinador, direção, jogadores, adeptos. Acho que todos podemos incluir neste saco, todos perdemos hoje. E acima de tudo, no final do jogo, quer dizer, a Académica, numa época em que cumpriu o seu objetivo já, chegar a esta fase de apuramento de campeão e garantindo a manutenção, era o objetivo, o primeiro objetivo, a Académica cumpriu, pá, e os insultos que eu vejo no final do jogo, de adeptos aos jogadores, à equipa técnica, uma equipa que ainda está longe de estar fora da luta para a subida, quer dizer, está a 5 pontos da subida direta, ainda faltam...
Já lá vamos exatamente analisar isso.
Eu vou concluir aqui sei que a minha intervenção está longa, mas só para concluir aqui o meu rant aqui a toda a gente, que acho que toda a gente perdeu hoje. Acho que o final do jogo é lamentável, não toda a gente, muitos adeptos aplaudiram a equipa que tem feito uma excelente temporada. Hoje foi um dia não, mas tem feito uma excelente temporada, mas grande parte dos adeptos, pá, o que se fez no final do jogo é lamentável, e pronto, queria só aqui atribuir culpas a toda a gente, porque acho que toda a Académica, não foi só os 11 ou os 11 mais 5 que tiveram em campo, mais o treinador que perdeu e que foi humilhado. Acho que todos nós fomos humilhados esta semana. Acho que enquanto Académica estivemos muito mal e merecemos perder 3-0 com o Braga B.
Olha, obrigado, Zé, pelo teu extenso comentário e pela descrição que deste deste dia, porque de facto, para quem não foi ao estádio, como eu, infelizmente, é bastante elucidativo o cenário que se viveu. Acho que descreveram ambos muito bem, ou pelo menos descreveram de uma forma bastante detalhada aquilo que se terá passado e que realmente não passou pela televisão. Não foi tão perceptível esse ambiente fúnebre no estádio Cidade de Coimbra. Portanto, obrigado por teres descrito dessa forma, e realmente, sendo assim, é ainda mais triste, não é? O estado e as circunstâncias que envolveram este jogo, e realmente é uma derrota muito pesada em vários campos, e só corroborar o magnífico ambiente que se tem vindo a notar em quase todos os campos de Liga 3, porque tenho vindo a assistir com gosto até à maioria dos jogos da fase de apuramento de subida, e já testemunhei grandes ambientes, através, obviamente, da televisão. Também não sou maluco para estar a ir a todos os estádios, mas no Norte é notório. Creio, foi agora o Varzim... que jogou
com o Alverca,
pá, um ambiente fantástico no estádio, pá, e apesar, lá está, o Varzim até perdeu com o Alverca, mas dá outro ânimo aos jogadores, dá outro ânimo ao espetáculo. O Lourosa tem beneficiado, como tu disseste, o Felgueiras, ao longo da fase regular, beneficiou largamente desse apoio, e outras equipas. Portanto, é mesmo muito triste que a Académica não consiga, mais uma vez, unir e atrair Coimbra para o estádio. Há de chegar alguém, eu acredito eu, há de chegar alguém um dia que com alguma estratégia consiga reunir a gente de Coimbra e a Académica, porque realmente isto não faz sentido nenhum. Mas, passando esse triste ponto à frente, perguntar-vos, de maneira sucinta, para rematarmos também este tema deste jogo, a nível individual, António, melhor e pior em campo por parte da Académica?
Olha, há bocado perguntaste-me se havia algum ponto mais positivo, e eu esqueci-me de dar o ponto positivo, que é o melhor jogador para mim em campo, que é o Tiago Veiga. Tiago Veiga, apesar de tudo, combativo, desde o início ao fim, lá está, tu disseste que estavas à espera de ver o Teles, o João Silva e o Tiago Veiga fazer gato-sapato destes meninos. E o Tiago Veiga, ainda assim, é que fez um bocadinho com a sua velocidade, com a sua técnica, muito desapoiado, muito, muito desapoiado, há que dizê-lo, mas ainda foi o jogador que eu vi em campo mais combativo, a oferecer mais oportunidades, a ser mais disponível para a equipa, não só com bola, mas sem bola também. Sem bola, quando a bola sobrava, por exemplo, para o Carlos Alves, era o Tiago Veiga que ia lá para a frente correr e desmarcar-se para oferecer uma opção de passe longo ao Carlos Alves. Enfim, foi o ponto positivo desta equipa. Do lado negativo, já se falaram aqui alguns intervenientes. João Vítor, sem dúvida nenhuma, muito mal. Lucas Henrique também, muitos furos abaixo. É um perigo ter Lucas Henrique atrás da linha de meio campo, porque a qualquer momento ele perde a bola e começa a fazer fintinhas e é um perigo. E tinha mais uma pontuação bastante negativa para dar. A quem foi? Ah, já sei. É, infelizmente, ao João Rezende, porque apesar de ser um jogador em que se reconhece alguma técnica, é um jogador que teve, já tem tido, mas este jogo particularmente, muito, muito lento a reagir. Precisa sempre dar 3, 4 toques na bola e inevitavelmente perde-a. Fraco no jogo aéreo, não ganha um cabeceamento, pouca noção posicional dos outros, dos colegas, por isso muitas vezes quer fazer aquela recepção de bola longa e passar logo para um colega. Inevitavelmente, quando ele ganha, o passe vai para o meio do vazio ou mesmo para o adversário. Foi um jogo muito, muito fraco também, acho, do João Rezende, e fico-me por aqui.
Muito, muito bem, muito me surpreende essa tua visão, e começo por aí, do João Rezende, porque, a meu ver, entrou bem a agitar o jogo, tem um remate muito bom, que mete em sentido o guarda-redes do Braga B, e pá, eu continuo a ver, ok, pode não ser um jogador ultra rápido, como comentas, ok, mas que tem mais energia e tem ali uma qualidade técnica, acho eu, que aí sim acho que é bastante distinta da dos seus concorrentes diretos, e até diria mais, até da média de jogadores da Liga 3. Acho que nota-se que o João Rezende tem ali outra escola e tem ali outro background futebolístico. Eu gosto de ver quando o João Rezende entra. Acho que traz futebol, traz energia e, pelos vistos, traz também alguns remates e força de vontade. Já trouxe algum perigo, não só neste jogo, como já noutra entrada, já não me recordo se foi na última, se na penúltima. Portanto, olha, eu gosto, tenho gostado das entradas do João Rezende. No entanto, para mim o melhor em campo não foi o Tiago Veiga, mas sim o David Telles. Acho que faz um belo jogo. Não é belo, dentro do mau que foi a exibição da Académica geral, pareceu-me que o David Telles foi o menos mau. Tem lá um ou dois detalhes muito interessantes, fez a espaços balançar a defesa do Braga, mas lá está, como tu dizias, António, a espaços, a Académica conseguiu jogar bastante rápido, principalmente na primeira parte, e isso notou-se, que a equipa do Braga balançou e vacilou um pouco, e teve a Académica mais facilidade em penetrar na defesa do Braga. Mas a partir, diria se calhar mais de 70% do jogo em posse da Académica, foi como tu disseste, António, muito lento, muito previsível, e lá está, David Telles, nesse capítulo, obviamente não teve assim tão bem a fazer aquilo que nós já ouvimos fazer, de abrir com passos longos, certeiros, variar flancos. Não foi uma grande exibição nesse aspecto, mas olhando para todos os outros que participaram no jogo, parece-me que David Telles, lá está, com um ou dois apontamentos mais positivos, terá sido para mim o destaque mais positivo. A nível de piores em campo, tenho de dizer que há vários, se calhar quatro jogadores põe-nos todos no mesmo pacote. O Tusso, que tem mais uma exibição apagada, desde o início é ele que é batido nas alturas, no gol de canto. Alguma displicência, algum nervo, lentidão, enfim, jogo, a meu ver, mais uma vez melhor o Ailson do que o mais seguro, o Aloísio do que o Tusso. Depois o Stitch, já falei dele, ultra lento, ultra pouco confiante, pouco assertivo, enfim, mais uma exibição a lembrar o velho Stitch antes da chegada do Diogo Costa para fazer concorrência. E também, para acrescentar, o Ailson, que me pareceu fazer mais uma exibição fraca, sem timings de entrada, de corte, de desarme, muito atrás do jogo. E o que se impõe e o que se necessita num trinco nestas circunstâncias é alguém que meta uma pausa no jogo e não que vá atrás dos jogadores. Por isso, a minha nota mais negativa. E para fechar, porque também já me alongo, o João Vítor, pelo tudo que já vocês disseram, para mim são os 4 piores jogadores dentro de campo. No entanto, e para rematar, pior da Académica, Tiago Moutinho. Desde as escolhas, às mexidas, ao ponto de, e passo-vos a bola para perguntar acerca deste tema, ou se quiserem comentar este tema, acho praticamente, acho mal e acho, estou a tentar ter cuidado com as palavras, não quero dizer indecente, mas de mau tom, aquilo que está a ser feito e que foi feito esta tarde noite com o Diogo Costa, que um jogador que tinha 91 minutos feitos em toda uma época, é lançado com a Académica a perder, e a perder bem, para o treinador alterar o esquema tático para passar a jogar com 3 centrais. Um modelo de jogo não é inédito, porque já foi experimentado, mas muito pouco experimentado, muito pouco rotinado. Epá, e achei bastante, bastante mal a entrada do Diogo Costa nessas circunstâncias. Um jogador com o ano passado que tem e que, aliás, entrou com a abraçadeira de capitão em campo. Portanto, não tenho muito mais a dizer. Acho que jogo completamente falhado e melhor em campo David Teles, pior da Académica, Tiago Moutinho, e passo-te a bola a ti, Zé.
Sim, eu, como já me alonguei nas culpas que quis atribuído desta derrota, vou ser muito sucinto. Acho que piores, muito facilmente, João Vítor, por razões óbvias, Lucas Henrique também, acaba por ser ao intervalo também, portanto acho que não preciso falar muito, também esteve apagado, e acho que são os dois principais nomes que eu tenho a destacar. Do lado negativo, do lado positivo, discordo em absoluto do que tu disseste. Acho que o Tusso era o meu nome para destaque mais positivo. Sim, ok, pronto, eu estando no estádio não vi a repetição do gol de canto, nomeadamente, portanto, pelo que tu disseste, pareceu-me que pode ser ele o homem que está a marcar o jogador, portanto, isso na altura passou-me, mas pronto, não tendo eu revisto esse lance, não consigo aprofundar mais sobre isso. Mas o Tusso tirou bastantes golos ao Braga. Se calhar, se não fosse o Tusso, tínhamos perdido mais. Até acho que esteve mais sólido até do que o Aloísio neste jogo, e acho que era o meu nome principal para destaque mais positivo. Claro que não foi uma exibição excelente do Tusso, ninguém fez uma exibição boa neste jogo, mas acho que foi o que se destacou melhor, porque na medida em que salvou, tirou ainda bastantes bolas, teve bastante critério, às vezes era queimado e conseguia resolver, às vezes até com gestão para a frente, mas resolvia. Acho que foi sempre o mais esclarecido.
Alguns bons passos longos também.
Alguns bons passos longos, sim, acho que foi do mais sólido. E depois Pere, que acho que foi uma diferença, foi uma... Como se diz no FM, nós temos aí essa piada de no FM, quando se faz uma primeira parte boa, aquela coisa de exibição de Jekyll e Hyde. Acho que de passar de João Vítor para Pereira, passar de burro para cavalo, foi uma diferença absurda o contributo que ambos deram. Claro que também, lá está, não foi uma exibição excelente de Juan Pereira, mas foi com muitíssimos furos acima daquilo que o João Vitor fez, e não se percebe bem porque é que, mais uma vez, porque é que não foi titular. Portanto, eram os dois nomes, acho que não me esqueço de ninguém. Acho que são os dois nomes assim principais, para de forma a ser mais sucinto possível. Acho que foram os dois jogadores que estiveram melhor.
Muito bem, é a pluralidade de opiniões que faz deste podcast um podcast digno de ser ouvido. E é para isso que cá estamos. António, queria-te perguntar, dando como encerrado este tema, do jogo em si, queria-te perguntar como é que viste a estreia de Gonçalo Ferreira como jogador da Académica.
Olha, não vi mal, não vi mal. Tem lá um lance em que ele falha claramente, que até é um lance de perigo, que ele recebe já bastante
Na linha de fundo.
na linha de fundo e deixa a bola sair pela linha de fundo. Mas fora esse lance, parece um jogador bastante enérgico, tecnicamente bom, passes acertados, sobretudo, e gostei de ver. Acho que pode ser uma boa arma. Olha, por exemplo, pareceu-me, em termos de atividade, de criar jogo, melhor do que o Vitinho tem mostrado. Um bocadinho mais disponível para a equipa, mais passador, e com critério no passe. Por isso gostei, gostava de ver mais minutos, sobretudo deste Gonçalo Ferreira.
Muito bem, sim. Gostava também de perceber um bocadinho melhor. Entrou, jogou cerca de 20 minutos. Espero vê-lo mais vezes. Foi a primeira vez que ele teve convocado. Entrou logo. Portanto, parece-me que daqui para a frente poderá ser mais uma peça a tentar remar em conjunto com todos os outros para alcançar a subida. Subida essa que, ao contrário daquilo que pode parecer, porque a Académica já não ganha há algum tempo, na verdade já são 6 jogos, este foi o sexto jogo que a Académica teve consecutivamente a perder ou a empatar, desde a Académica. A última vitória que tem é dia 13 de janeiro, frente ao Pedro Pinheiro, exatamente por 3-0. No entanto, ao contrário disto, que possa parecer que a Académica, para algumas pessoas, e já tenho ouvido isso, já está arrumada. Como o Zé Pedro disse, são 4 jornadas que esta Liga 3, fase de subida, leva, e, para sorte da Académica, só há uma equipa que já descolou das restantes, que é o Lusitânia de Lourosa, que conta como vitórias todos os jogos executados, foram 4, e tem 12 pontos. De resto, o segundo e terceiro classificados têm 7 pontos, apenas mais 5 do que a Académica, que está em último. Contando então mais 4 equipas entre o quarto e o sétimo lugar, todas com 3 ou 5 pontos. Portanto, dentro do mal que têm sido os resultados da Académica, acho que a Académica ainda tem tido bastante sorte com a conjuntura dos outros resultados. E pergunto-te, Zé Pedro, se vês desta mesma forma. Ou qual é o comentário que te merece, este arranque de 4 jornadas, não só da Académica como das restantes equipas? Estás confiante que esta situação é, não digo facilmente, mas com algum esforço, reversível?
Sim, epá, eu como tu disseste e eu como eu também já disse, quer dizer, ainda é muito cedo para tirar a Académica da luta pela subida, ainda por cima, tendo a possibilidade de subir em 3 equipas, como nós dissemos, a Académica está a 5 pontos de subida direta, está a 5 pontos do Braga B. Portanto, não me parece muito difícil, ou não, não é muito difícil, difícil será, mas não me parece impossível que a Académica ainda consiga infiltrar-se na luta. Claro que tem que começar a ganhar jogos urgentemente. Agora, não é de todo ainda decisivo. Estas derrotas não são decisivas para o futuro da Académica, que, como eu disse, mesmo que a Académica se mantenha no último lugar, já cumpriu o objetivo, portanto já é uma época, coisa que não acontecia já há bastantes temporadas. E pronto, acho que não vai ser nada fácil, mas não vejo a Académica já fora da luta nesta fase. Quanto à sorte da combinação de resultados, não se pode dizer que seja sorte, quer dizer, já se esperava que as equipas fossem ganhar um jogo e perder o seguinte e fosse andar ali tudo muito amanhado. Se calhar não se esperava que o Lourosa destacasse tanto e a Académica ficasse tão para trás, mas de resto os resultados não têm assim havido grandes surpresas, têm havido muitos empates também, portanto é normal que a tabela esteja desta forma, e acho que pronto, o mais difícil será mesmo a Académica encarrilar-se, porque se fosse a Académica nessa fase que acabou até 13 de janeiro, segundo disseste, em que a Académica jogava muito bem, ganhava os jogos de forma tranquila, de forma em que era muito, jogava melhor que os adversários e que ganhava de forma justa, e que vinha a trabalhar em cima de vitórias, era uma coisa. Agora será que é completamente diferente. A Académica está em último lugar, tem, como tu disseste, está na pior fase da época, 6 jogos sem vencer. Vai ser complicado dar a volta, mas esta equipa já deu a volta em situações semelhantes. A Académica esteve muito próximo da última posição e num mês ou dois saltou quase o final da tabela para o topo da classificação da Série B. Portanto, é algo desse género que se espera. Espera-se é que a equipa se reinvente outra vez. Vamos ver o que é que o Tiago Moutinho tem na manga. E, acima de tudo, espera-se, e volta a bater nesta tecla, que os adeptos mantenham com a equipa, que continuem, que invadam a tapadinha para a semana, que continuem a apoiar, que venha mais gente a ver os jogos, que o preço dos bilhetes baixe e que... Epá, pronto, que se puxe pela equipa desde o minuto 0 e não do minuto 40. É isso que eu quero que aconteça. Se isso acontecer, a Académica tem hipótese de pelo menos reentrar na luta. Se não, vão acontecer jogos como este. E a Académica vai perder sistematicamente e vai ficar no último lugar. Que lá está, não é mau, porque o objetivo foi cumprido, mas sabe a pouco. Porque a entrada para esta fase é puramente campeão, todos esperávamos mais.
Uhum. E já que falaste da tapadinha, vou-te perguntar a ti, António. O que é que esperas deste embate frente ao teu querido Atlético Clube de Portugal, que, recordando as tuas saudosas palavras no início da segunda volta da fase regular, disseste: o Atlético, a partir de agora, é daqui sempre para descer, e cá estão eles na fase de subida, no quarto lugar, com 5 pontos, uma vitória, 2 empates e uma derrota. Frente a uma Académica que, lá está, como já dissemos, 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas, apenas 2 golos marcados. O que é que esperas para este embate em Lisboa, cidade que tradicionalmente é que praticamente casa também para a Académica?
É verdade, foi um prognóstico completamente falhado da minha parte. Nesse início da segunda volta da fase regular, a verdade é que o Atlético se tem mantido bastante sólido e bastante bem. Eu continuo a dizer que, daquilo que vi, sobretudo os jogos do Atlético contra a Académica, não me surpreendeu, antes pelo contrário. Estou à espera que a Académica dê um pontapé na crise. Já sabem que eu sou um otimista, e estou confiante que, se a Académica ganha para a semana, como é que se diz, o humor de toda esta conjuntura que o Zé Pedro aqui falou, adeptos, jogadores, direção, vem outra vez por aí acima. Concretamente, uma coisa em concreto que estou à espera é de ver o Vasco Gomes a jogar, e sou aqui bem direto, porque, ao contrário de ti, Henrique, achei que o David Telles fez mais um jogo bastante mau e bastante ao lado, a par do Lucas Henrique. Por isso, qualquer um deles que saia e dê lugar ao Vasco Gomes, que, quando entra, tem mostrado, pelo menos, que preenche o campo, que é um jogador ativo, que focado no ataque, que está com foco na baliza. E eu gosto de ver, é um ativo da Académica, um jogador jovem, foi uma das grandes surpresas do ano passado, e não fez nada de errado para estar a ter tanto banco esta época, antes pelo contrário. Por isso, estou à espera de uma vitória da Académica, sem dúvida nenhuma, e também, em segundo plano, de ver mais alguns minutos do Vasco Gomes, sobretudo a titular, se for possível.
Uhum. E já agora tenho para ti, Zé Pedro, um quiz. Agora, este embate entre Atlético e Académica vai celebrar o 51º embate entre as duas formações na sua história. Perguntar-te quem é que achas que vai à frente no average de vitórias, Atlético ou académica?
Para estás a fazer essa pergunta é porque é o Atlético, quase certeza.
50 jogos.
Sim, deve 21 ter mais
um para o Atlético, 19 para a Académica e 10 empates. É verdade? Pode parecer surpreendente. Mas sim, no total foram 44 jogos na Primeira Liga, 4 para a Taça e 2 para a Liga 3. Que focando-nos nessa Liga 3, o Atlético ainda não perdeu com a Académica. Venceu em Lisboa, empatou no finzinho do jogo em Coimbra. Portanto, a minha pergunta para ti é, Zé Pedro, quantos golos vai marcar o Fábio Paula?
Sim, eu acho que vai ficar empatado com um golo Fábio Paulo e outro de Pedro Pinto, eventualmente, que acho que ainda não marcaram mais nenhum golo, tirando aqueles que marcaram contra a Académica. Sim, felizmente, lá está, talvez seja o meu semblante, acabámos de vir do estádio e talvez seja por isso, mas não acho que mais uma vez a Académica não vai conseguir vencer. O Atlético não é uma equipa que me fascina, e aqui, aí partilho da opinião do Tony, acho que não, apesar de estarem em quarto lugar, acho que não. Mais cedo ou mais tarde vai ter. O Atlético é quase como um porco em cima de uma árvore, né? Ninguém sabe como é que lá foi parar, mas toda a gente sabe qual que é. Mais cedo ou mais tarde, pronto, e esperemos que seja já para a semana, mas não os vejo com estofo para subir para voltar pela subida. E, portanto, lá está.
Queria só dizer que falaste de Pedro Pinto, marcou esta jornada frente ao Covilhão aos 93 minutos. Pronto.
Eu não me sinto tão mal, então. Mas pronto, palpito um igual. Então Pedro Pinto não marca. Marca só Fábio Paula. Um igual.
Marca só o Fábio Paula, claro. Muito bem. Tu, António, qual é a tua aposta para este jogo?
2-0.
Ganhamos por quantos?
2-0.
2-0, um igual, diz o Zé Pedro. 2-0, o António. Pois, não auguro nada de bom. Vendo ainda por cima este jogo com o Braga B, é difícil ter uma opinião positiva, um prognóstico positivo. Mas vá. Não é, mas vá. Vai ser 2-1 para o Atlético. 2-1 para o Atlético. Fábio Paula certamente que marcará um golo. E para a Académica, a última vez que me dei assim um tiro completamente louco foi dizer que o Hugo Seco marcava e marcou. Portanto, desta vez vou dizer que o Aloísio vai marcar. Aloísio, para marcar de livre direto. Que não sei se repararam, mas houve um livre direto em que Aloísio, neste jogo, frente ao Braga, se colocou a postos para, de pé esquerdo, espetar uma pastilha lá dentro. Acabou por ser David Telles a executar o livre, muito por cima. Portanto, suponho que da próxima vez...
3 pontos para o País de Gales.
3 Gales para o País dos Pontos, exatamente. E suponho que então, da próxima vez, como David Telles falhou desta, da próxima vez seja a Luísio a fazer esse livre direto ao ângulo que todos queremos ver. Portanto... Feita a antevisão deste jogo, resta-me fazer a ronda, a famosa ronda pela formação, e Zé Pedro, perguntar-te como é que andam os nossos meninos.
Então, como aqui o nosso palpite para o próximo jogo é um diferente para todos nós. O Tony aposta vitória, o empate, o Henrique derrota. A nossa formação também seguiu essa lógica e houve um resultado de cada tipo. Para os camadas jovens, os júniores conseguiram um resultado, é um empate, mas não é um mau empate, porque o Bolonenses está em primeiro, empataram em casa com o Bolonenses, continuamos em último, com neste momento, com metade dos pontos da primeira equipa acima da linha d'água, temos 17 contra 34 do Torriense, então vai ser uma tarefa muitíssimo complicada, mas continuaremos atentos. Os sub-17 venceram 5-3 o Cova da Piedade, são os que estão claramente melhores.
Com o gol de Miguel Galeano.
Com um gol de Miguel Galeano, e continuam bastante bem, estão, apesar de ter apenas começado agora a fase de manutenção, estão com mais 3 pontos. A Académica que tem o dobro dos pontos do primeiro abaixo da linha d'água, tem 6 pontos contra 3 do Cova da Piedade, e depois os sub-15 perderam, desta vez, em casa com o Vitória de Guimarães, e também ao final de 6 jornadas aqui já temos que começar a estar ainda mais atentos, porque estão ali na luta, mesmo ali na... perto da linha d'água, a Académica é a primeira equipa abaixo da linha d'água, E portanto precisa de pontos urgentemente para também não descer, como os júniores muito provavelmente, como acontecerá muito provavelmente com o sub-19. Esperemos que o sub-15 e o sub-17, que estão mais controlados, que também não sigam o mesmo caminho.
É verdade. Esperemos que isso não aconteça. E queria perguntar-te, António, se tens mais alguma nota para terminar, ou mesmo tu, Zé?
Acho que não, Henrique.
Eu tenho uma última nota de surpresa para contigo, Zé Pedro, que enumeraste tantas derrotas e perdemos todos, perdemos adeptos, perdemos claque, perdeu... Enfim, tanta gente perdeu, espantou-me não dizeres quem ganhou nesta visita do Braga B a Coimbra. Houve aqui uma parte da Académica que ganhou, e bastante. Não sei se...
Estás a falar de homenagem no intervalo ou não? Houve uma homenagem
a Artur Jorge e a Rubens no intervalo? Não estou a falar da equipa de tratamento e manutenção do relvado, que ganhou bastante trabalho, porque o relvado do Estádio Cidade de Coimbra está uma verdadeira lástima. Foi perceptível por todos que viram o jogo, in loco ou na televisão, ao ponto, o relvado estava tão mal, ao ponto dos jogadores do Braga. Bem, aquele lance era para o velhinho Watts, que passava na Eurosport. O lance em que o jogador do Braga tenta bater o canto e cai na areia da bandeirola, e a partir daí é uma vergonha para o Estádio Cidade de Coimbra. Ninguém mais tentou sequer bater um canto naquele quarto de círculo. Toda a gente começou a passar a bola e a bater curto, porque de facto é lastimável o estado em que está o relvado do Estádio Cidade de Coimbra. Quem tiver responsabilidades nisto, que se chegue à frente, explique o porquê que o relvado está neste estado tão mau e tão vergonhoso, para mesmo para uma equipa de Liga 3. Enfim, era apenas uma nota.
Por acaso, ainda bem que, pronto, nós estávamos até a estranhar, porque de facto esse canto é do outro lado onde nós estávamos, e nós não estávamos a perceber porque é que de facto a malta estava toda a bater cantos curtos, mas assim faz todo o sentido. E eu, antes de acabar,
Sim.
queria só aqui fazer uma nota de aquilo que eu disse relativamente aos adeptos, é porque sei que, e noto isso, não está aqui em causa de que não se queira o melhor para a Académica. Acho que toda a gente, e acho que é lógico, toda a gente quer o melhor para a Académica e toda a gente sabe isso. Agora, sinto é que isso não beneficia a Académica em campo. E claro que podem ter até as suas razões, não sei qual é a razão. Eventualmente poderá ser aquela tal elefante na sala, que não sei se está resolvido ou não, a história da Académica, da relação entre a Académica e a Mancha Negra. Não, por exemplo, creio que não houve qualquer tipo de publicação da Académica a celebrar o aniversário da Mancha Negra. Poderá ter a ver com isso, poderá ter a ver com a relação de. A Académica, creio que necessita de uma lista dos membros integrantes da Mancha Negra, que a Mancha Negra não quer facultar. Poderá haver, pronto, lá está, requer esclarecimento, essa é a primeira, mas só aqui fazer a nota de que não tenho qualquer tipo de dúvidas que a Mancha Negra, todos os elementos da Mancha Negra, querem o melhor para a Académica. Dei aqui a minha opinião de que acho que isso não é o melhor nesta fase. A Académica precisa da Mancha Negra e que se cante, e que o público, e que esteja um ambiente bom no estádio, como eu disse. Era só para deixar essa nota aqui no final do episódio.
Muito bem, obrigado António e Zé pela vossa participação mais uma vez. Agradeço também a todos os ouvintes por mais um episódio desse lado. Deixo-vos com um grande abraço e esperança de que para a semana corra melhor a vida à Académica. Até lá, um grande abraço.